שלום, אנחנו לומדים.
Hola. Estamos lendo Shamati. Artigo 70 dos escritos de Baal HaSulam, volume 2, página 114. Para entender o que está escrito com uma mão forte, uma fúria, temos que entender que tem uma regra, que não existe coerção na espiritualidade, como está escrito. E você trabalha em mim, Israel. Não tem uma interpretação conhecida. Então, o que quer dizer com uma mão forte e com fúria que sai de mim, vou me fazer rir sobre você? Disse que devemos saber que aqueles que querem entrar no trabalho do Criador e realmente se aderir a ele para entrar no palácio do rei, nem todos são admitidos, mas que um é efetivado. Se não tem outros desejos, porém só um desejo de recuperação, ele é admitido. E como é testado que ele só tem um desejo? Se lhe dão obstáculos, isso quer dizer que lhe enviam pensamentos estranhos, mensageiros estranhos, para ver se ele quer, se ele vai pelo caminho de todas as pessoas. E se a pessoa se sobrepõe a todas as dificuldades e rompe todas as barras que o bloqueiam, e as pequenas coisas não podem distanciá-lo, o Criador lhe envia tripotes maiores e carroças para evitar que a pessoa entre em devecute apenas com o Criador e com ninguém mais. Isso é considerado que o Criador o está rechaçando com uma mão forte. Se o Criador não mostra uma mão forte, não vai ser difícil de distanciá-lo, já que ele tem um desejo forte para o Criador somente e nada mais. Mas quando o Criador quer rechaçar uma pessoa cujo desejo não é tão forte, o distancia com pequenas coisas. A lhes dar um grande ponto da corporalidade, e ele se distancia do trabalho sagrado completamente e não tem necessidade de distanciá-lo com uma mão forte. No entanto, quando a pessoa supera todas as dificuldades, não é facilmente rechaçada, senão com uma mão forte. E quando a pessoa, inclusive, supera a mão forte e não quer se mover da Kedushá, da santidade, de maneira alguma, mas quer se aderir especificamente a ele em verdade e vê que está sendo rechaçado, então se diz que a fúria é colocada sobre ele. De outra maneira, se lhe permitiria que entrasse, mas já que a fúria está sendo colocada sobre ele com o Criador, ele não está sendo admitido no palácio do rei para abençoar a ele na verdade. Isso segue que antes que a pessoa queira se mover do seu lugar e quebrar a porta de entrada, não se pode dizer que a pessoa sente que a fúria está sendo jogada sobre ele, mas que prova todos os rechaços que lhe são enviados quando ele não se move do seu lugar, querendo dizer que a mão forte e a fúria colocadas foram realmente reveladas sobre ele. Ali vou ser rei sobre ti. Isso porque só através de grandes esforços o reino do céu é revelado a ele e se lhe permite ingressar no Palácio do Rei. Perguntas? A exceção de Gershon, ninguém? Quer falar com ele de novo isso? Sim? Chamate como a mão poderosa é colocada sobre ele. Número 70. Escrito de Manusunan 1 e 2. Para entender o que está escrito com uma mão forte e com fura dirigida, vou ser rei sobre você, deveríamos entender que tem uma regra que não tem coerção na espiritualidade, como está escrito. Você não chamou a mim, Jacó, e trabalhou sobre mim, Israel. Então está colocação conhecida. O que quer dizer com uma mão forte e com fúria colocada sobre você, eu serei rei? Ele disse que aqueles que querem entrar no trabalho divino para realmente aderir-se a ele e entrar no seu palácio, nem todos são admitidos, mas que um é testado. Se não tem desejo, mas se não for só um desejo por adesão, ele é admitido. E como a pessoa é testada se tem só um desejo? Se dá com instruções. Significa que lhe enviem mensageiros e pensamentos estranhos para obstruí-lo, para que deixe esse caminho e siga o caminho de todas as pessoas. E se a pessoa se sobrepõe a todas as dificuldades e quebra todas as barras que o bloqueiam, e as pequenas coisas não podem distanciá-lo, então o Criador lhe envia grandes cascas em carroças para distanciá-lo ainda de entrar em Devekut com o Criador somente, com ninguém mais. Isso se considera que o Criador está reachando-o com uma mão forte. Se o Criador não mostra uma mão forte, vai ser difícil distanciá-lo, visto que ele tem um desejo forte de se aderir ao Criador só e a ninguém mais. Mas, quando o Criador quer rechaçar alguém cujo desejo não é tão forte, o distancia com coisas pequenas, dando-lhe um grande desejo pela corporalidade. Ele se distancia do trabalho sagrado inteiramente, não tem necessidade de rechaçá-lo com uma mão forte. No entanto, quando alguém sobrepõe as durezas e obstruções, e a pessoa não é facilmente distanciada, mas somente com uma mão forte. E se a pessoa supera, inclusive, a mão forte, e não quer se mover do seu lugar daqui do chá da santidade de forma alguma e quer se aderir especificamente a ele na verdade e vê que está sendo rechaçado, então a pessoa pode dizer que a fúria está sendo colocada sobre ele. De outra forma, lhe seria permitido entrar. Mas devido que a fúria colocada sobre ele pelo Criador, ele não é admitido dentro do Palácio do Rei para se aderir a ele na verdade. Disto se segue que antes que a pessoa queira se mover do seu lugar, a pessoa quer entrar pela força. Não se pode dizer que não sente que a fúria está sendo colocada sobre ele. De outra maneira, todos os rechaços, ele não se move do seu lugar, querendo dizer que quando a mão forte e a fúria colocadas sobre isso já foram reveladas, você rei sobre você de verdade. Isso porque só através de grandes esforços o reino do céu é revelado para ele e aí se lhe permite ingressar no palácio do rei. Isso está claro? Não, Gershon, está bem ou você tem perguntas? Não, não negues um favor. Se você não quer perguntar, não pergunta. Pode explicar e que não é movido do seu lugar, que continua no seu intento para alcançar o propósito da vida. Mas está escrito aqui que o Criador está em todos os momentos dizendo, colocando obstáculos. E essa é a pergunta? Sim, e continua indo para essa direção, para que atingir seu objetivo. O que tem a ver isso com o tema? Posso entender que continua, mas qual é o trabalho interno? Como continua? O desejo vem do Criador. Então, se uma pessoa não tem desejo, o Criador te dá um desejo pelo propósito da vida, o propósito da criação, e ao mesmo tempo lhe dá perturbações, obstáculos no caminho, assim que ele quer aprovar uma pessoa. Quem diria se a pessoa é capaz de investir no propósito da vida é para ele? Tem que adquirir adesão com o Criador. Mostra-me quanto você está disposto a pagar por isso, investir nisso. Isso é assim que funciona. E quem mais quer essas perguntas? Sim? Sim, você quer? Pergunta? Rav, quando dizemos que no final tudo deve vestir-se no nosso sentimento, falamos de realização espiritual. O sentimento se sente muito real. A pessoa que tem problema na vida tem que resolvê-lo. Você se dá conta que vem de uma só fonte, tanto desejo de alcançar a meta e a perturbação. Isso deve ser claro, mas o que você faz com ele? Pergunta. Então isso se sente. Mas o despertar que aparentemente temos é intelectual. O que percebe intelectualmente? O que quer dizer intelectualmente? Intelectualmente eu sei que me devo conectar com os amigos, falar com eles, mas sente tão artificial comparado a essas perturbações que aparentemente são muito reais. Verdade, verdade. Então o quê? Então quando vai ser? Não, não, não vai ser. Vai ser no final da comissão. Então, o que é a realização espiritual? Dizemos que a dezena está aí apenas para despertar o Criador, para que nos ajude a avançar. Pense sobre isso, pense. Quem mais estava aqui? Sobre você? Bom. Está escrito que só através de grandes esforços o reino do céu é revelado a ele. E se recompensa com entrar ao palácio. Sim. Se explode e diz, sou incapaz, mas não tem alternativa. Aí, quando sente que esse é o propósito da sua vida, não pode aceitar nenhuma opção. Tem que ser com o Criador. Tem que estar em guerra com o Criador. Ouça, meus filhos me derrotaram. E dessa maneira, é que força o Criador a ajudar. Essa situação é tão clara que, tipo, alcançar o objetivo e alguém lhe coloca uma barreira na sua frente, então tem que atravessar essa barreira. Digamos que eu seja incapaz, e através de ser incapaz e voltar a ser incapaz, de repente me dou conta, vem muito tempo tentando, que não sou, percebo que não tenho mérito para cruzar essa barreira, eu mesmo. Não mereço cruzar essa barreira. Só se o Criador fizer comigo. Você deveria fazer isso por mim. Ajuda-me, você deve fazer. Uma maneira boa e uma má. Me dirijo a ele e não o deixo só. Vou até o final com ele. É realmente uma guerra que eu estou tendo com ele, uma luta, porque a meta é tão importante. Ele quer saber quanto eu, quão importante a adesão é importante para mim. Quanto a adesão é importante para mim. Então me mostra todos esses desejos egoístas que são contra o Likud. E eu devo, apesar de tudo isso, do desejo que aparece em todo momento, cada momento tem um obstáculo específico e devo superá-lo. Todas as maneiras de querer Devekut. Até que prefiro Devekut por cima de todos os meus desejos. Está assim, pronto. O que acontece é que ele deve me dar novas perturbações em todo momento, diferentes em qualidade e quantidade. Eu tenho que me sobrepor a elas. Dizer não, não vou aceitar essas perturbações, não vão deter-me. Agora eu quero avançar. É assim que funciona. E nesse avanço, tem estudo, aula, grupo, disseminação. Você tem todo tipo de meios que podem ajudá-lo, ok? Sim, Moti. Tem dois canais para as coisas que manda o Criador. Por um lado está a família e outras coisas, mas mesmo assim podemos pegar coisas e atribuir para criações, mas resulta que as perturbações em relação a pensamentos estranhos chegam e simplesmente te tiram. Que é de onde vem? Sim, dúvidas do Criador, muitas coisas. Vem e a pessoa se esquece do que lhe aconteceu. Inclusive, Johan está com você. Então, como as pessoas resolvem esses problemas externos, Levantem as mãos. Sou incapaz, não posso. Agora, a pergunta. Deveria lutar com eles tanto quanto possa e perder todas as suas forças? Lutar com ele? Ou simplesmente levantar as mãos? Levanta as mãos. Isso é melhor. Te dou a solução adiantada. Levantem as mãos. O que quer dizer isso? Perturbações vêm do Criador. Não sou capaz de fazer nada. Me dirijo a ele. Como está o grupo? Como vou realizar essa conexão? Isso é tudo. Se vocês não fazem todas essas coisas como hábito, então vão estar correndo um ao outro e não vão poder se sobrepor. E vai tomar todo esse tempo curto. Dirijam-se ao Criador. Antes de tudo, dirijam-se ao Criador. Por isso que a dezena deve te dar um exemplo todo momento. Então, devemos lembrar um ao outro esse nosso trabalho. Sim, esse é o trabalho. Hoje eu venho à aula, ouço sobre uma situação específica, está vazia, não está tão mal. Depois eu me lembrei de repente que não é um incidente, mas que vem do céu de uma maneira sistemática, porque não tem acidentes, não tem nada além dele, assim como veio e todos mentem aos demais dessa maneira. Normalmente não falam das coisas dessa maneira, mas se trata de despertar os outros, façam dessa forma, ok? Não, não está claro. Se nos proíbe falar da verdade? Sim, bom. Se foi no passado, não está mal. Mas agora sim. Se eu tenho que falar uma coisa que não aconteceu, dizer que como se fosse verdade? Não, suponhamos, como estamos falando agora. Desculpe. Melhor não fazer isso. O principal é que seja um bom exemplo para outros. Qual então é a diferença porque me proíbe falar da verdade. Está proibido para a pessoa revelar um segredo. Então ele atua como se estivesse revelando no seu coração. Isso é permitido? Como se? Se for como se, sim, está permitido. Isso está bem? De novo. A partir de um estado de estar, ser como um lixo, até o estado de ser como essas perturbações do Criador, quer dizer, cada situação? Não. Não espere até chegar nesse estado, não espere. As perturbações vêm para mim. Não estou esperando estar na cama, ficar doente e não ser capaz de prestar atenção na aula, estar confuso, não quero. Imediatamente, à medida que qualquer perturbação vem, busco uma conexão com o Criador. A conexão com o Criador é uma conexão com a dezena. Mas em todos esses estados, quando sou um trapo, como pode ser assistido? Como me sinto como um trapo? Como pode me ajudar? E é o completamente oposto. É que em ambos estados, como se conecta com a dezena? Exatamente. Porque você, quando está assim, não quer ver ninguém. Não importa que você não queira. Você tem uma responsabilidade, um papel. Eles também têm uma responsabilidade. Por isso que não estamos em estado espiritual. Estamos em estado corpóreo. Tem um relógio na parede. Mostra como o tempo. São 5 para 5. E às 5 em ponta, devo ler um artigo. E às 5 em quarto, devo me conectar e perguntar qual é a sua impressão do dia. E depois de guiar, fazer sua pergunta, etc. De acordo com o tempo. Mas se você determina que seja dessa maneira, é só uma formalidade que não vai acontecer. Isso não serve. Não vai funcionar. A maior parte do nosso trabalho é corporal. Será, é o mar corporal das forças espirituais. Está bem? Que tem aí? Ave, na nossa dezena fizemos 2 coisas que você falou. A primeira é criar 2 chats. Isso totalmente foi maravilhoso. Sacudiu a dezena. Não pudemos resistir. Bom, começamos assim e lembramos que, na verdade, espiritual dezena. O outro é que fica em você, que devemos dizer para um para o outro que eu te amo. E as pessoas ouvem de vários amigos que é amado e começa a acreditar. Então, às 5 da tarde, 5 amigos disseram, eu te amo, eu te quero. Um amigo da África começou a cantar, eu preciso, e simplesmente despertou a dezena de uma forma tal que essas dicas, essas chaves, podem passar ao longo de você, mas realmente funcionam. Se a pessoa sente que para que possamos fazer, porque em cada conselho desses existe um mundo infinito que você pode descobrir. Ok. Obrigado. Onde estamos? Leia. Trinca Kafzain, 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. Quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. Quem eu temerei? Quando o mal me chama para mim para comer minha carne e meus inimigos e falham e caem. Ainda se trouxer a guerra sobre mim, meu coração não temerá. Se a guerra vem sobre mim, eu estou com você nisso. Só uma coisa peço ao Criador: faça a luz com morar no coração em todos os dias da minha vida, para eu ver o Criador, a presença do Criador e visitar seu palácio. Porque ele me oculta no dia mau, me oculta na sua tenda, e ele vai me levar sobre a rocha, e minha cabeça vai ser levada por cima dos meus inimigos, dos que me rodeiam. E eu darei oferendas na sua tenda e cantarei louvor ao Criador. Escute, Senhor, minha voz, que eu chamo, e perdoa, e me responde. A você meu coração diz: busque meu rosto. Eu busco o seu rosto, ó Senhor. Não oculte seu rosto de mim. Não esteja irritado com a sua serva. Se converte na minha assistência, me ajuda. Não me deixes, Deus, na minha salvação, porque meu pai e minha mãe me abandonaram e o Senhor vai me reunir. Mostre-me, Senhor, seus caminhos, sua forma, sua maneira. Guia-me na planície. Não me coloque sob o controle do governo dos meus inimigos, porque falsas testemunhas vão vir sobre mim se eu não acreditar que viesse a bondade do Criador na terra dos vivos. Espera do Senhor fortemente e abraça seu coração e espere o Senhor. Bom, não tem nada maior que os salmos, nada maior que os salmos. Bom.